trabalho. Luzindo na madrugada, abraços, corpos suados, na praia fazendo amor.
FM Dom Bosco 96,1.
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amor. amizades, vou seguindo a multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher.
E vida.
Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mais que uma história pra viver, o tempo parece dizer: não, não me deixe mais, nunca me deixe ir. Quanto mais longe possa estar, te quero aqui, inesquecível em mim. Ouço sua voz e a alegria dentro de mim faz moradia, vira tatuagem sob a pele. Te levo sempre em meu olhar, não canso de te procurar. Entre meus lábios sinto a profundamente meu, pra que pensar que existe adeus? Não me deixe mais, nunca me deixe. Já não preciso nem dizer o quanto eu me apaixonei. Não me deixe mais, nunca me deixe. E vou dizer por quê. Se existe céu, você sempre será
101,1.
Como eu queria ser água que banha você. Só assim eu poderia me aproximar de você sem precisar confessar o que eu tento esconder. Que sofre não é direito e venho fazendo saber. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, aquele barco que vai mar afora sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Sou eu, aquele barco que vai mar afora. Sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas. Sou eu, buscando você. Como eu queria ser esse sol que lhe queima, essa roupa. E essa água que banha você. Só assim eu poderia me aproximar de você sem precisar confessar o que eu tento esconder. Que sofre não é direito e venho fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu.
Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair. Anjos de gás, asas de ilusão e um sonho audaz feito um balão. No ar, eu sou assim. Brilho do farol, além do mais. Simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jaz, som sobre som, tem mais, tem mais. O que sai de mim vem do prazer. Querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser o que sou? É gostar de ir por onde ninguém for. Do alto coração. Yeah.
Dezembro é tempo de louvar, agradecer e renovar esperanças. A FM Dom Bosco e o Dr. Mário Ercílio convidam os sócios em dia com o Clube de Amigos a enviarem um texto louvando a Deus pelo ano de 2025. O texto mais bonito será escolhido e o autor ganhará um design de sorriso com facetas de resina. Celebre as graças recebidas e termine o ano com um sorriso cheio de fé.
Primavera, qualidade, pureza, saúde e bem-estar que vem da natureza. Água Primavera em todas as ocasiões, qualidade nas quatro estações. 85 3245 8700. Que tal revender? Água Primavera, com certeza é lucro certo. Água Primavera em todas as ocasiões, qualidade nas quatro estações.
Aí, Festa da Gratidão 2025, dia 6 de dezembro, no Centro de Eventos São Miguel Arcanjo, no Mudubim, celebrando os 21 anos de sacerdócio do Padre Antônio Furtado. Início às 6 da noite com momento mariano e terço de Nossa Senhora, louvor, adoração, e às 7 da noite, Santa Missa com o Padre Antônio Furtado. Entrada franca. Festa da Gratidão, dia 6 de dezembro, no Centro de Eventos São Miguel Arcanjo, Rua do Jangadeiro, número 150. Mudubim, venha agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas neste ano. Informações 3261-4444. Apoio FM Dom Bosco. Realização Comunidade Católica Shalom.
Seu domingo começa melhor aqui. Rádio Criança, às 8:30, na sua FM Dom Bosco.
Música, fé, esperança e alegria. Além de muita animação. Todo domingo, às 8:30 da manhã, no Rádio Criança.
FM Dom Bosco.
Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.
O PL é o partido do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre nos fortaleceu. Agora ele precisa da sua força. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. Essa é a maior campanha de filiação da história do país. Pegue seu celular e digite: quero me filiar ao PL. A força do capitão está na sua filiação. Filie-se ao 22.
Que nesse Natal, a luz do Menino Jesus renove nossa fé, nossa esperança. E encha nossos corações de paz. Paz.
É tempo de sonhar, de renovar o coração. A fé levantou paredes e trouxe inspiração. Cada gesto, cada ação, fruto da dedicação. Ouvintes, sócios e amigos, juntos com a Dom Bosco. Jesus nos guia, com Maria nos conduzir. O menino Deus chega para a esperança expandir. Nossa rádio é manjedoura, luz que vem aquecer. Em cada lar, cada canto vem alegria renascer. É Natal de união.
Natal na FM Dom Bosco.
CYS 803.
FM Dom Bosco 96,1. Emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco. Espiritualidade, catequese, formação cristã. Você acompanha agora na FM Dom Bosco Testemunho de Fé.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma,
Até quando o corpo pede um pouco mais de alma? A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos este tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não.
Boa noite. Será que nós temos este tempo para perder? Será que nós temos o direito de esperar que a vida pare para que nós possamos renovar o nosso corpo, para que nós possamos renovar a nossa alma? Nós não podemos esperar absolutamente nada daquilo que nós sabemos que não poderá ser oferecido. É regra da vida. Só espere do outro aquilo que você sabe que ele pode lhe oferecer. E a vida não vai parar. Mesmo quando você precisa sepultar o seu filho, mesmo quando você perde o seu emprego, mesmo quando se desfaz o seu casamento, mesmo quando você é traído por um amigo, tem um desfalque financeiro, quando sofre um acidente, a vida não para para você se refazer. É em andamento que a gente precisa resolver os destroços. E não é sem motivo que lá no Eclesiástico está dizendo que para cada coisa existe um tempo debaixo do céu. Se cortou, vai ter que ter um tempo para curar. Se plantou, vai ter que esperar pela colheita. E quem nos ajuda a viver o tempo de esperas é a paciência. É a paciência que o Lenine tão poeticamente e religiosamente, poderíamos dizer, né? Porque é impressionante como a música Paciência tem lições religiosas, no sentido de nos ligar ao que é essencial, porque religião é o que religa. Tudo aquilo que me religa ao que de mim eu perdi é religioso. Pode ser uma música romântica que eu escuto, que às vezes nós temos a visão mesquinha de que somente compositores religiosos compõem músicas religiosas. Ah, imagina. Aliás, há músicas religiosas que não nos dizem nada, que é uma repetição do mesmo. É o que todo mundo já disse o tempo todo. E de repente você se depara com uma obra como essa do nosso cancioneiro da música popular brasileira, que é riquíssimo. E é uma música que nos põe para pensar. Enquanto todo mundo finge que a loucura é normal, a gente finge que é normal, mas não é. Porque nós estamos sendo dilacerados pela loucura do mundo. E a loucura do mundo é justamente não nos permitir parar. A loucura do mundo é justamente a pressa. A pressa nos dificulta viver com qualidade. A pressa nos dificulta extrair da vida o melhor dela. A pressa nos dificulta comer. Na semana passada nós falávamos isso. Que muitas vezes nós estamos desnutridos, não é porque nós não comemos, é porque nós não comemos do jeito certo. Ao não mastigar direito um alimento, você perde as propriedades daquele alimento. Você dificulta o seu organismo a fazer o melhor que ele pode para absorver os nutrientes daquele alimento. Na semana passada nós falávamos de como é difícil construir vida espiritual nos dias de hoje, porque na pressa não se transforma religião em espiritualidade. Na pressa nós vivemos apenas a religião, apenas o ritual. Então a loucura do mundo hoje é a pressa. Há pessoas que têm 15 minutos de almoço. Sim, quem trabalha em banco é assim. Há pessoas que vendem férias. Há pessoas que não têm pausas repositoras. Há pessoas que não sabem descansar. Trabalham o dia inteiro na frente do computador. Chega em casa, que seria a hora de jantar tranquilamente, tomar um banho, ficar com as pessoas. Não, liga a televisão. Tá certo, vê uma sériezinha de vez em quando, faz bem, mas veja coisas boas. Na semana passada nós falamos da importância de você saber selecionar o que é imaterial e que vai para dentro de você. As palavras são imateriais. Então se você vê uma série que tem um bom texto, que tem uma boa história, vai inspirar você a viver. Agora se você começa vendo notícia de crime já no jornal da manhã e vai vendo até o jornal da noite, vai dormir como? Há pessoas que absorvem o tempo todo o que é ruim do mundo. Tem uma fissura por saber o que é ruim que está acontecendo. Aí você tem os jornais sensacionalistas, você tem os sites sensacionalistas que fofocam o dia inteiro. E a pessoa passa lá o dia inteiro consumindo fofoca. Chega em casa, continua exatamente como fez ao longo do dia. Não descansa das telas, deita com o celular na cama e vê uma rede social, e vê outra, e dá palpite nisso, e dá palpite naquilo, e responde isso, e responde aquilo, e vai no grupo de WhatsApp, e manda meme, e encaminha. É uma loucura o que as pessoas fazem com elas mesmas. Aí dá 2 horas da manhã, a pessoa não foi dormir ainda, e no outro dia tem que estar em pé às 5. Nós não sabemos mais desacelerar. Nós estamos vítimas de um mundo apressado. E o pior de tudo, minha gente, porque eu me torno vítima quando eu aceito o açoite do outro. O conceito de vítima é muito interessante. Vítima é alguém cujas fraquezas eu aprendi a explorar. Então, se eu tenho uma relação doentia com alguém, eu descubro as fragilidades daquela pessoa e começo a alimentar um comportamento que vai fazer com que ela orbite o tempo todo naquela fragilidade que eu quero explorar. Quanto mais ela se rende, mais domínio eu tenho sobre ela. Quanto mais ela obedece aos meus comandos, mais domínio eu tenho sobre ela. Sem medo de errar. Todos nós estamos sendo vítimas de um sistema que eu não sei onde está sendo pensado. Alguns dizem que no Vale do Silício, onde a vida virtual é comandada. E inclusive, não sei se é uma informação que procede, porque hoje é tão difícil acreditar em tudo que a gente lê, em tudo que a gente escuta. Eles dizem que os CEOs do mundo da comunicação, os presidentes das grandes empresas, proíbem seus filhos de terem redes sociais. Por quê? Porque na rede social, infelizmente, o seu filho adolescente, ele não vai buscar um influenciador que vai movê-lo na direção da filosofia, da arquitetura, do pensamento elevado, de uma espiritualidade elevada. Infelizmente, o seu filho muito pouco se interessará por aquilo que pode edificá-lo. Os influenciadores que seu filho vai buscar são aqueles que mostram as bolsas caras que compram, as viagens fúteis que fazem. Seu filho vai querer ser igual. Ele não vai querer estudar porque ele viu que alguém fazendo graça na internet ganha mais dinheiro do que um médico que estudou quase 10 anos. O tal influenciador hoje é muitas vezes o grande influenciador, o tal influenciador é o grande tutor da adolescência do seu filho. Porque você não tem como comandar isso. Você não tem o tempo todo como ficar ali do lado, dizendo, não veja isso, não se influencie por isso. Por isso que lá os homens que comandam tudo isso, proíbem. O TikTok, se eu não me engano, é proibido em alguns países, né? Por quê? Não estou dizendo que tudo é ruim, não. Ali você tem um movimento de idiotificação. Idiotização. Agora nós estamos na onda, né? Se você precisa lançar uma música, tem que viralizar. E para viralizar, você tem que fazer aquelas danças idiotas. Você já imaginou, minha gente? Tom Jobim, para emplacar Garota de Ipanema, ter que ir para o TikTok fazer dancinhas? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não, era outro tempo. Naquela época a boa música tocava nos rádios. Eu me lembro que eu cresci vendo em casa a boa música sertaneja de raiz, as grandes duplas, os trios, porque era a vertente do meu pai. E do lado da minha mãe, o bom gosto musical, os grandes nomes da música popular brasileira daquela época, Ataulfo Alves, Agnaldo Timóteo, Maria Bethânia. Sim, eram os discos que a gente tinha lá em casa, que a gente tinha. Hoje não. A loucura do mundo é justamente apressar-nos e desqualificar-nos. A loucura do mundo hoje é justamente idiotizar todo mundo. Quanto menos você pensar, muito mais domínio eu tenho sobre você. Para você comprar o celular que eu quero que você compre, para você comprar a roupa que eu quero que você compre, para você comprar a viagem que eu quero que você compre, não porque você decidiu, é porque alguém influenciou você. Está aí a época dos joguinhos, o tal do tigrinho, que tem sido uma desgraça na vida de muitas famílias. Você acha que aquele influenciador que motiva você a comprar o jogo do tigrinho e perder todo o seu dinheiro lá, joga também? Pelo contrário, ele só não joga como ele proíbe os filhos de jogarem. Ele só não joga como proíbe a família dele de jogar, porque ele sabe que aquilo é uma fonte de destruição financeira. Pelo contrário, ele está lucrando milhões em cima do seu clique. Mas como nós não raciocinamos, como nós estamos enlouquecidos pela pressa do mundo, na pressa a gente não raciocina, na pressa a gente não reflete, a gente vai lá, clica no link que ele mandou e fica viciado naquele jogo, perdendo dinheiro enquanto ele ganha. É assim que tem sido o mundo. Boa noite, seu Christian. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. O Christian agora também vai ganhar as camisas da M. Zanirato. É, tá sabendo? M. Zanirato é uma loja lá de... Vai ter as letrinhas sim, vai ter igual a minha. Os meus clésmas são eles que estão fazendo gentilmente, meu querido neto. Eles trabalham com roupas de festas. E aí eles estão nos ajudando aqui, né, no programa de direção espiritual, para a gente não precisar ficar trocando de roupa o tempo todo. Então, Cristo agora também vai ser patrocinado por eles. Nós queremos agradecê-los. Nós abrimos as caixinhas de pergunta para a gravação dos programas. E nós temos aqui hoje a Valesca Rolim. Padre, como não sentir a dor do amor? Só não amando, minha filha. A única forma que você tem de não sofrer com a dor do amor é não amando. Se você achar que você dá conta, boa sorte. Boa sorte. Porque todo amor necessariamente vai implicar um contexto de sofrimento, que é bom, ele é positivo. Por que que necessariamente? Dá a impressão que é pessimista a minha visão, mas não é não, ela é realista só. Veja bem, quando você coloca um filho no mundo, eu sempre digo isso, por onde eu vou, toda vez que você coloca um filho no mundo, você inicia uma maratona de sofrimentos com aquela criança. As primeiras fases da vida, você dorme pouco, aquela criança consome toda a sua energia, você faz muitas renúncias para estar próximo do seu filho. E a renúncia é uma consequência natural do amor. Não existe a possibilidade de você amar alguém e continuar vivendo exatamente como você vivia antes daquela pessoa chegar na sua vida. Não. Toda vez que nós começamos a amar alguém, iniciamos também um processo de transformação que é movido, motivado pela pessoa que nós amamos. Não é que ela esteja nos exigindo, é que o amor nos ajuda a perceber. Quando eu coloco um filho no mundo, naturalmente eu sou movido a um contexto de mudanças, porque eu quero criar bem o meu filho. Agora, eu sei que mesmo eu fazendo tudo certinho, alguma coisa não vai dar certo, porque a vida não se submete ao nosso controle em tudo. E é ali que vai nascer o sofrimento. Nem sempre um filho vai corresponder àquilo que você esperava, e não tem obrigação de corresponder. Nem sempre aquela pessoa que você escolheu amar vai ser fiel a você. Nem sempre ela vai ficar até o fim. Então o amor será sempre uma experiência de desconforto, porque há pessoas que acham que amar é uma experiência de estabilidade. Não é, é o contrário. O que move o amor e o mantém vivo não é a estabilidade. O que move e mantém o amor vivo é a instabilidade, porque é a instabilidade que me faz querer ser uma pessoa melhor para aquela pessoa que eu amo, e vice-versa. Quando eu desfruto de uma estabilidade, é bem provável que eu não tenha muito motivo para mudar. Na estabilidade eu me acomodo. Eu sempre dou o exemplo do serviço público. Um profissional que alcança a estabilidade no serviço público precisa ficar muito atento para que ele não perca a qualidade do que ele faz. Porque muitas vezes o que faz um profissional ficar atento à qualificação que ele precisa ter é justamente o receio de perder aquele emprego. Então, como eu sei que eu estou no mercado competitivo, eu faço um esforço diário para ter competência o suficiente para ocupar bem aquele espaço que eu escolhi. A partir do momento que eu estou estável, não serei mandado embora mesmo. Então, quando eu penso que não serei mandado embora, eu posso ficar ali por um bom tempo da minha vida dando de forma mesquinha, ou até mesmo de forma medíocre, o resultado da minha competência. O amor é a mesma coisa. Quando eu começo a internalizar que eu já tenho o outro de forma estável em minha vida, eu posso muitas vezes me acomodar com aquilo que eu estou oferecendo e deixar de fazer a renovação do vínculo. Porque o amor, minha gente, não é uma fonte inesgotável. Não esgota. Esgota. Todo grande amor, por mais bonito que seja, pode morrer. Eu sei que eu tenho uma frase que eu disse no passado, que se morreu não era amor. É mentira, eu já mudei de ideia. Amor, por mais bonito que seja, morre. Sabe por quê? Amor é um ser vivo, e tudo que é vivo morre. Não há nada daquilo que nós experimentamos humanamente que não possa morrer. A minha vocação de padre pode morrer. A vocação matrimonial do Christian pode morrer. Por quê? O que alimenta a minha vocação sacerdotal é o que eu dou a ela todo dia. Da mesma forma como o meu corpo morre, se eu parar de beber água, se eu parar de me alimentar, se eu parar de dormir, se eu parar de dar a ele as pausas repositoras que ele precisa para se refazer. Sim, tudo morre. Amor, por mais bonito que seja, morre. Basta você se esquecer de cultivar. Basta você se esquecer de prestar atenção naquela pessoa que você diz amar. Basta você parar de dialogar. Diálogo também é um elemento lindo que ajuda a manutenção do amor. Não tem instabilidade afetiva. Você pode até ter na sua mãe, no seu pai, aquela pessoa que você sabe que nunca vai abandonar você. Existem vínculos que são mais definitivos mesmo, eu sei. Mas nós não podemos nos esquecer que até mesmo com estes vínculos definitivos, nós precisamos ter uma rotina de cuidados. Um pai que deixa de cultivar o filho, se não cuida, com o tempo vira um parente dele, somente. E é por isso que nós estamos dizendo que nós entramos na loucura do mundo e nós vamos desaprendendo aquilo que é humano. Porque amar é um atributo essencialmente humano. Nós já falamos muitas vezes aqui. Aquilo que o seu cachorrinho tem por você é um instinto amoroso. Ele sabe que você cuida dele. Ele sabe que você faz a manutenção da vida dele. Ele sabe que com você ele tem amor, ele tem carinho, ele tem afeto, ele tem alimento, ele tem água. Mas ele é limitado para dar sentido àquilo que ele está vivendo com você. Nós não. Nós não temos essa limitação. Eu sou capaz de atribuir sentido a tudo aquilo que eu vivo. Então a minha relação de amor com alguém é uma constante relação de atribuição de sentido. Só que se eu não cuido, eu deixo de atribuir sentido àquilo e o amor morre. E enquanto eu estiver amando alguém, eu estarei em processo de dolorimento. Porque você tem medo que o outro vá embora, você tem medo que o outro morra. Eu sempre brinco. Nas primeiras fases dos filhos de vocês, vocês não dormem porque ele não deixa, ele grita, ele chora. Na outra fase você não dorme porque não sabe onde está. É sempre assim. Se não quer doer, é só não amar. E a vida fica bem estranha. Quando a gente não ama, tudo fica muito estranho. É justamente o amor que faz a gente se sentir vivo. É bom amar. O amor traz qualidade à vida. É doído? É. Mas vale a pena. Por isso que de vez em quando nós precisamos parar e pensar quais são as realidades na nossa vida que ficaram estáveis. E tomar de cuidado. Tomar cuidado para que essa estabilidade não seja um sinônimo de morte. Cuidado com aquilo que está estável em você. A psicologia já cansou de nos dizer que nós não nascemos para a estabilidade. A estabilidade pode trazer satisfação por um tempo. Depois ela fica enfadonha. Porque quem nos mantém vivo não é o que nós alcançou. Não é aquilo que em nós já foi alcançado. Repito, quem nos mantém vivo nesta vida não é o que nós já alcançamos de nós, mas é o que ainda queremos alcançar. É por isso que na estabilidade eu posso não perceber, mas já estou morto. É fora da estabilidade que eu me motivo a buscar o que ainda me falta. Eu não quero viver num amor estável. Não. Amor é corda bamba. E é na corda bamba que eu encontro a satisfação de amar. Tem medo? Tem. Todo amor comporta medo. Medo de que o outro morra, medo de que o outro vá embora. Mas é risco. Tudo na vida é risco. Ou eu aprendo a conviver com o risco, ou eu nunca vou viver com qualidade. Sim, por mais estranho que isso possa nos parecer, é arriscando que nós ficamos reais, satisfeitos, vivos. A estabilidade pode nos matar. A instabilidade pode nos manter em constante processo de busca e aperfeiçoamento. É o que eu desejo. Que Deus abençoe as nossas buscas e nos dê paciência com as instabilidades. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara.
Você ouviu na FM Dom Bosco, Testemunho de Fé. A missão da FM Dom Bosco é preparar sua vida para o Natal de todo dia. O Salvador nasceu por você.
Feliz Natal, feliz Ano Novo. Na FM Dom Bosco. Yeah.
nascer de novo.